Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência do Magazine Luiza para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2014. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando instruções adicionais serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. O replay deste evento estará disponível logo após o seu encerramento por um período de uma semana. Destacamos também que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócio do Magazine Luiza, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro do Magazine Luiza e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Para abrir a teleconferência, passamos a palavra ao Sr. Marcelo Silva, CEO, que fará a apresentação. Por favor, Sr. Marcelo, pode começar.
Muito bom dia a todos. Muito obrigado por comparecerem a essa teleconferência de hoje, quando vamos comentar sobre os resultados do Magazine Luiza do primeiro trimestre de 2014. Nós temos o prazer de falar que esse, sem dúvida, é o melhor resultado da companhia para um primeiro trimestre. O primeiro trimestre tem as características próprias de liquidações em janeiro, fevereiro e março, carnaval, e para a nossa atividade ele é bem atípico, mas esse foi o melhor dos últimos tempos que nós recordamos. E essa performance como um todo, ela começa pelas vendas. Nós crescemos nesse primeiro trimestre em relação ao do ano anterior 28,5%, dos quais a gente destaca mais ainda o crescimento das mesmas lojas. Nós crescemos 25,4%, as lojas físicas 22,3% e o nosso e-commerce 44%. Eu acredito que deve ter sido o melhor crescimento do varejo do Brasil como um todo, para as mesmas lojas. Isso foi feito mantendo a margem bruta. Apesar do aumento da participação do e-commerce, que cresceu 1,9% em relação ao ano anterior, e isso é um crescimento que vem acontecendo gradualmente, nós tivemos uma melhor performance na margem bruta da loja do Nordeste. A gente pode sempre voltar um pouco atrás e lembrarmos que nós terminamos a integração em outubro do ano 2012, em 2013 já começamos a colher os frutos dessa integração. No ano passado, o segundo semestre, o Nordeste já teve uma performance bem melhor e no ano 2014, melhor ainda. E tivemos também, com compensação entre a participação do e-commerce, umas vendas com maior margem de smartphone e tablet, que tem sido vendas significativas e de ganho de mercado que o Magazine tem conquistado. Nós ainda tivemos uma redução importante nas despesas operacionais, 2,2%. Isso é significativo. Nós saímos de um patamar de 25% do ano passado para 23% esse ano. Também merece muito destaque o resultado da Luizacred. A Luizacred vem crescendo os seus resultados trimestre a trimestre, melhorando a margem de intermediação financeira. A inadimplência está sob absoluto controle, melhores índices dos últimos tempos, e também tem conseguido reduzir as despesas operacionais. Com isso, a nossa margem de EBITDA sobe de 8,7% do trimestre do ano passado, para 17,8%. Consequentemente, a margem líquida da Luizacred sai de um patamar de 4,6% para 10,2%. Foi um resultado fantástico da Luizacred, com perspectivas de manter nesse patamar de crescimento do lucro da Luizacred. Com isso, o nosso EBITDA consolidado passou para 120 bilhões, nós crescemos 1,7% em relação ao ano anterior, né? E esse crescimento do EBITDA correspondeu a 92% contra um crescimento das vendas de 28,5%, como eu falei antes. Então, realmente é um resultado significativamente positivo que nós temos o prazer de estar comunicando hoje. Por sua vez, o lucro líquido, como consequência, foi para um patamar de 20 milhões e nós vamos comentar mais à frente a tendência desse lucro líquido ir crescendo gradualmente, como a gente tem posicionado. Nesse crescimento de vendas, eu gostaria de destacar as nossas ações de marketing. Nós temos uma mídia bastante forte, porque estamos patrocinando a Copa do Mundo na Rede Globo. E fizemos uma promoção absolutamente inovadora, que foi lançado, que foi o prédio, no qual nós já fizemos... um cliente já ganhou o prédio, isso já aparece na mídia. E nós estamos, nesse segundo trimestre, anunciando um novo prédio e que essa promoção tem sido muito, muito forte. Mais de 30 milhões de cupons arrecadamos para o sorteio no primeiro prédio. Então, o momento que nós estamos vivendo, a motivação de toda a equipe, a comunicação intensa, a mídia forte... o cuidado de procurar manter a nossa margem bruta sob controle. Temos tido um abastecimento muito melhor graças a um trabalho de gestão de estoque que nós temos avançado período a período. A margem também tem estado sob controle em função de um modelo de gestão de preços, de pricing, que a gente também adotou. Acho que quem nos acompanha já ouviu comentários sobre o assunto, e também um acompanhamento cada vez mais rigoroso nas nossas despesas operacionais. Então, com isso, o crescimento de vendas é muito expressivo. Mantendo a margem bruta e diluindo as despesas operacionais, o EBITDA e o lucro líquido é consequência, apesar de que as despesas financeiras são afetadas muito mais por um fator externo, que é o crescimento das taxas de juros do CDI e da Selic. Bom, feito essa consideração inicial, eu gostaria de passar para o nosso CFO, Roberto Bellissimo, que vai fazer uma apresentação sobre o desempenho do Magazine e depois da Luizacred.
Bom dia a todos. Na página 4, mostramos a evolução das lojas. Comparado com o ano atrás, inauguramos 13 lojas. Mostramos os investimentos do primeiro trimestre, de 16 milhões, o crescimento mesmo as lojas, e a idade média das lojas. A gente ainda tem quase 40% das lojas que ainda não são maduras, mas estão ficando cada vez mais maduras, como vocês podem ver pelo próprio resultado, a evolução do Nordeste, a evolução das lojas do Baú, é muito nítida na evolução dos nossos resultados. Na página seguinte, na página 5, mostramos alguns indicadores da Luizacred. A carteira da Luizacred continua crescendo, com destaque para a carteira do cartão, que é uma carteira mais rentável e um perfil de clientes melhor. Atingiu quase 3 bilhões. E o faturamento da Luizacred continua crescendo também, num ritmo de 12% nesse trimestre, comparado com o primeiro trimestre do ano passado, com destaque também para o faturamento do cartão, que significa que os nossos clientes estão usando cada vez mais o cartão dentro e fora do Magazine Luiza. O volume de empréstimo pessoal caiu e o do CDC tem crescido numa taxa menor também, a consequência também da nossa política conservadora de aprovação de crédito na Luizacred. Na próxima página, na página 6, mostramos a evolução dos indicadores de atraso. A inadimplência é um destaque do nosso resultado, continua sob absoluto controle. Os indicadores de longo prazo mostram uma tendência de queda, 10,3%, o NPL acima de 90 dias, menor do que dezembro, menor do que setembro. Então, mostra uma tendência de queda. Consequência aí dessa política conservadora também que a gente já vem adotando há bastante tempo. Com isso, as provisões foram menores, num ritmo anualizado em torno de 14%, comparado com um ritmo anualizado de 17% um ano atrás. Então, a gente tem reduzido a inadimplência, a provisão, graças à melhoria da carteira, melhoria da inadimplência. E a inadimplência de curto prazo, ela é mais sazonal, no primeiro trimestre ela tende a subir um pouco, mas os indicadores continuam absolutamente sob controle e as taxas de aprovações bastante conservadoras também. No próximo slide, na página 7, mostramos o crescimento da receita bruta, nesse trimestre 26,6%, o crescimento da internet, 44%, e o crescimento do lucro bruto também na faixa de 24%, um destaque, a manutenção da margem bruta com um crescimento bastante acelerado. Na próxima página, na página 8, a gente abre um pouco as despesas operacionais, conseguimos diluir despesas operacionais em praticamente todas as linhas, crescendo bastante a receita e o ritmo de crescimento das despesas foi bastante inferior ao ritmo de crescimento das receitas. Com isso, a gente teve uma diluição de despesas da ordem de 1,7 pontos percentuais, né, ajustado para o efeito do INSS. E também não tivemos nenhum resultado não recorrente. O resultado que a gente apresenta é totalmente recorrente e consistente. Na página 9, mostramos o crescimento da equivalência patrimonial, vinda principalmente da Luizacred. Alcançou 1% sobre a receita líquida. A Luizacred, conforme falamos, teve um retorno sobre o patrimônio líquido na casa de 36%. Acho que vale dizer que faz um ano e meio que a Luizacred vem tendo resultados bastante consistentes com retorno sobre o patrimônio líquido acima de 20%. É o sexto trimestre seguido, né, desde o final do último trimestre de 2012, todos os trimestres de 2013 e este trimestre novamente. E com crescimento de vendas, manutenção de margem e diluição de despesas, o EBITDA praticamente dobrou de 63 milhões para 121 milhões e vale destacar bastante a maturação das lojas novas dentro desse resultado. Na página 10, o efeito de cada uma das linhas na evolução da margem EBITDA, que passou de 3,6 para 5,3, e de novo os destaques foram diluição de despesas, tanto com vendas quanto administrativas, e também a equivalência patrimonial. Na página 11 mostramos o resultado financeiro, as despesas financeiras líquidas cresceram num patamar de 53%, muito próximas do crescimento do CDI no período, que subiu de mais ou menos 7 para 10,5%. E ela reflete o nível de endividamento menor, né? A gente conseguiu, comparado com um ano atrás, reduzir o endividamento, reduzir bastante a alavancagem, mais ainda a alavancagem pelo crescimento do EBITDA, mas o CDI cresceu muito, né, e encareceu o custo principalmente de desconto de cartões. Mas conseguimos crescer receitas financeiras e manter o crescimento total aí muito parecido com o crescimento do CDI. E na linha de capital de giro, diminuímos o capital de giro líquido de 3,4% um ano atrás para 2,3%, Comparado com dezembro, naturalmente tem uma elevação em função da sazonalidade do período, mas em relação a um ano atrás, estamos mais eficientes, e isso graças à manutenção aí dos prazos de estoques, giro dos estoques e prazo médio de compras, mantendo um equilíbrio, uma relação saudável, um saldo de fornecedores acima do nosso saldo de estoques. Na próxima página, na página 12, um detalhamento da evolução do lucro líquido, de uma forma muito consistente a cada trimestre, desde o começo do ano passado, alcançando 20 milhões, quase 1% nesse trimestre. E agora eu passo de novo para o Marcelo Silva para as considerações e expectativas.
Nós mantemos a nossa confiança no crescimento de vendas da empresa. Nesse segundo trimestre, certamente teremos efeito ainda muito forte da Copa do Mundo, maior investimento em marketing. Ontem, para quem assistiu a convocação da Seleção Brasileira, observou a mídia dos 8 anunciantes e o único do varejo é o Magazine Luiza, e será muito forte até o final da Copa do Mundo. E nós continuamos oferindo os resultados da melhoria da produtividade das lojas, como o Beto falou, que foram do Baú e que estão no Nordeste. Nós deveremos manter, sem dúvida, a nossa margem bruta num patamar adequado e vamos continuar conquistando ganhos, diluindo custos operacionais em função do crescimento de vendas e do programa de austeridade nas despesas da companhia. A Luiza Cred, como o Beto falou, nós não temos nenhuma expectativa de qualquer problema sobre inadimplência no curto e no longo prazo. A Luiza Cred continua trabalhando também na sua eficiência operacional, reduzindo custos dentro do possível, assim como o Magazine. De forma que nós temos uma expectativa de ter um resultado bem superior ao de 2013, que já foi um resultado razoável, sem efeitos não recorrentes. Nós tivemos a venda de Louveira em junho do ano passado, de forma que nós estamos muito confiantes de que deveremos apresentar, com base já nesse primeiro trimestre, no segundo trimestre, um resultado bastante consistente, da maneira como nós vimos falando, consistente, gradual e positivos daqui para frente. Dito isso, eu gostaria de colocar toda a diretoria da empresa que está aqui presente, o Frederico, o Fabrício, o próprio Beto, Isabel, Marcelo Ferreira da Luiza Cred, enfim, estamos todos aqui à disposição dos senhores para responder a qualquer pergunta aqui sobre o resultado do primeiro trimestre de 2014.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas apenas para investidores e analistas. As perguntas que forem feitas pela internet serão respondidas posteriormente através do e-mail e estaremos à disposição para eventuais dúvidas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. O senhor Fábio Monteiro, do BTG Pactual, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia a todos. Eu queria explorar um pouco a questão do crescimento de venda. Se vocês poderiam dar uma ideia do ritmo de crescimento em smartphone, tablet e até em TV também, e quanto que esses itens representam aproximadamente da venda, e até também, ainda nessa linha, ajudar a gente a pensar nos próximos meses, né? Vocês deram uma expectativa aí de crescimento de vendas de 2 dígitos, né, nas lojas físicas para 2014, mas eu queria mais tentar entender como é que vocês enxergam nesse segundo tri, nesse terceiro tri, de um lado o benefício das vendas de TV, vendas de smartphone, tablet e também os benefícios do aumento de produtividade, do ramp up aí no Baú, Maia, na frente do Nordeste e no Baú. Por um lado, né, tem esse lado positivo, e por outro lado, você provavelmente vai ter shoppings fechados no período, até loja de rua durante o período da Copa, em alguns dias, enfim. Queria mais que ouvir um pouco aí como é que vocês sugerem que a gente pense em crescimento de venda para esse período, né, de segundo e terceiro tri especificamente. Obrigado.
O segundo tri, nós estamos, já tem o mês de abril, já tem, a gente não pode falar de números que não foram publicados ainda. O mês de maio está iniciando bem e nós temos a expectativa de continuar essa área de que a gente chama de tecnologia, que é smartphone, tablets, celulares e próprios televisores. Nós temos uma venda muito significativa. E depois da Copa do Mundo, você está falando em segundo, em terceiro tri, depois da Copa do Mundo volta a normalidade. Nós temos agora uma sazonalidade específica em função da Copa do Mundo, principalmente televisores e outros equipamentos de tecnologia, outros produtos de tecnologia. Então, esse segundo tri deverá ter um crescimento muito bom. Nós deveremos apresentar um crescimento significativo. E no terceiro tri a gente entende que volta à normalidade. Quero fazer uma lembrança daqui que esse primeiro semestre vai ser comparado com o primeiro semestre do ano passado, naturalmente, e que não teve a mesma performance do segundo semestre do ano passado. Então, a comparabilidade do primeiro semestre de 2014 é bem melhor sobre a do primeiro semestre de 2013, e a do segundo semestre já vai ser um pouco menos fácil de fazer a comparação, porque acho que a gente lembra que nós tivemos um terceiro trimestre do ano passado muito forte e um quarto trimestre também. Mas a expectativa é chegar no final do ano com dois dígitos de crescimento, mesmo as lojas físicas, e um crescimento muito robusto no e-commerce, continuando a crescer como vem crescendo trimestre a trimestre o nosso e-commerce. Nós entendemos que essa mídia, que a gente chama mídia net, que cobre todo o país da Rede Globo, favorece também o nosso e-commerce, porque em municípios onde não chegou ainda o Magazine Luiza, mas chega através da publicidade, né, da Copa do Mundo. Então, isso nós fizemos uma aposta e fomos muito bem sucedidos, essa que é a verdade, na Copa do Mundo e também na promoção, que foi uma promoção, como eu falei antes, muito bem sucedida.
Tá, não, tá claro. Marcelo, tem uma outra pergunta. Vocês já, praticamente aí, cinco trimestres, né, estão mostrando uma evolução gradual de margem. E eu queria ouvir um pouco, assim, ainda tem mais loja para maturar, né, o Beto comentou isso, e tem também esse crescimento de venda que está ajudando a diluir custo fixo. Enfim, queria entender, sem pensar muito em curto prazo, né, pensando mais no médio e longo, até 3, 4 anos, o que, que vocês imaginam que pode ser o nível de margem EBITDA aí?
Crescimento, sem dúvida, a chegar até no ponto em que nós mostramos o nosso IPO. Nós temos um número que você deve lembrar bem, que nós esperamos em algum momento, nesses 3 anos que você tem comentado, de chegarmos, lembra que em 2010 nós já tivemos 7% de EBITDA. E a gente entende que com a maturação das lojas nós chegaremos a esse patamar que nós colocamos. Não estou dando um guidance para 2014, mas estou dando um guidance para o futuro. Quando você fala 3 anos e tal, esse é o patamar que a gente acha razoável para a nossa atividade. Então, nós, como eu disse, num ano pleno, nós não tínhamos ainda Maia, nem tínhamos o Baú, nós chegamos a 7% de EBITDA. Então, podemos, com a maturação, ainda temos quase 40% das lojas em fase de maturação. Evidentemente que trimestre a trimestre, ano após ano, essas lojas estão sendo maturadas, elas demoram 4 anos, em média, para fazer a maturação. A melhoria da produtividade e da eficiência do Nordeste é clara, trimestre a trimestre, e nós estamos orçando uma melhoria na rentabilidade das lojas do Nordeste. As lojas do Baú totalmente integradas, com performance também muito positivas. Por isso que eu sempre falo da integração, porque é um período em que nós estamos sistemas, formas de remuneração, de vendedores, de gerentes, é todo um processo, né? A própria chegada do Nordeste é todo um processo de maturação, o nome já diz tudo isso. Isso está acontecendo, para a nossa alegria está acontecendo de uma maneira muito, muito satisfatória. Então, maturação, né? A empresa é uma empresa que aposta no crescimento do mercado, né? Que mesmo em circunstâncias adversas, a gente vai para cima, né? Nós somos a melhor defesa para nós ainda é o melhor ataque, mas sem descuidarmos da nossa defesa. Então, crescendo vendas, mesmo as lojas, nós estamos muito confiantes de que em algum momento aquilo que a gente colocou nos resultados de 2010 e que nós colocamos como razoável para a nossa atividade, temos de bidar, vem acontecer nos próximos, próximos anos, bem próximos.
Está ótimo. Muito obrigado, Marcelo.
Obrigado a você, Fábio.
O senhor Guilherme Assis, do Brasil Plural, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, bom dia a todos. Obrigado por pegar minha pergunta. A pergunta, eu queria entender um pouquinho qual é a estratégia da companhia em termos de agressividade comercial. Pelo que eu entendo dos comentários de vocês, olhando os resultados e dado aí já a maturação da incorporação da Lojas Maia, isso deveria ter um impacto positivo aí na margem bruta, né? Que parece que está vindo, mas não tanto quanto eu esperava. Eu queria entender se você está usando esse ganho que você está tendo da Maia para melhorar sua agressividade comercial e ser mais agressivo para ganhar market share. E queria entender daqui para frente como é que vocês devem reagir em termos da competição e concorrência para continuar crescendo nos níveis que vocês estão crescendo ou que vocês esperam crescer até o fim do ano. Essa pergunta, obrigado.
Eu vou pedir para o Frederico Trajano, que é o nosso diretor de operações, para responder essa pergunta para você.
Guilherme, bom dia. Bom, enfim, como a gente falou no final do ano passado, já em relação a 2014, o evento da Copa do Mundo, o crescimento de algumas categorias especificamente, ela acaba gerando, né, um mix de margem diferente, que não significa que você está dando mais desconto ou que você é mais agressivo comercialmente, né? Então, teoricamente, a nossa margem deveria cair, né? Mas ela não caiu justamente porque nós estamos incorporando fatores positivos da nossa gestão, tanto das lojas do baú, mas como principalmente do Nordeste, né? Então, de maneira alguma, nós estamos sendo mais agressivos em termos de precificação nesse ano. Se você olhar a nossa margem bruta ao longo dos últimos 10 trimestres, você pode ver uma margem bruta bem estável, né? A Magazine Luiza, ela trabalha com um modelo de remuneração do vendedor amarrado à margem bruta, né? Nós não somos agressivos em termos de preço, né? Não é a característica, não é a cultura da companhia, né? A gente tem uma estabilidade histórica aí de margem bruta, coisa que o mercado sempre questionou, que dia que vai cair, quando é que vai reduzir. Nós temos historicamente aí, mesmo com o crescimento de duplo dígito, mantido a nossa margem bruta, e nós, esse ano, mesmo com o efeito Copa do Mundo, crescimento de venda de televisores, que é significativo e que no efeito mix tenderia a levar a nossa margem para baixo, a gente está conseguindo segurar bem as nossas margens com melhoria de desempenho em alguns canais específicos. E lembrando também que o e-commerce, ele acaba trabalhando com a margem bruta menor do que o das lojas físicas, a despesa mais do que proporcionalmente menor, o que acaba compensando o fato, mas mesmo com um crescimento de 44% do e-commerce, a gente conseguiu manter a margem bruta. Então, na verdade, a gente está trabalhando com a mesma política de pricing, né? Um pricing inteligente, saudável, maduro, e não estão fazendo nada extraordinário para ganho de market share, a não ser um trabalho bom, uma boa ação de mídia, um bom trabalho nas lojas, crescimento do Nordeste, aproveitar bem os estoques das categorias que estão vendendo bem. Não significa em nenhum momento que a gente está mais agressivo em preço, e a gente não passou esse guidance para o mercado que a gente estaria aumentando a margem bruta.
Eu só queria fechar essa resposta dizendo que nós monitoramos as margens por categoria, os vendedores recebem por vendas, só reforçando o que o Frederico colocou, por vendas e por margem por categoria, portanto não tem esse ponto de compensação de margens por categoria. E se você me perguntasse assim, conceitualmente, como é que o Magazine se posiciona com relação à agressividade comercial, eu diria o seguinte, o Magazine Luiza é uma empresa competitiva. Ela não, só reforçando o que o Frederico falou, ela não visa a ter o menor preço, a ter, não é isso, ela é competitiva. Os nós competimos de igualdade com os nossos consumidores, mas não focamos em ter, não é preço baixo todo dia, não é isso, é ser uma empresa competitiva, ter as nossas promoções e atrairmos os nossos clientes, ter um atendimento muito forte, entendeu? Muito intenso nas lojas, a relação entre os nossos clientes e os nossos vendedores, os nossos colaboradores.
Tá bom, obrigado Marcelo, Fred, só então eu acho que para ficar claro, eu entendi bem a questão da margem aí, dos impactos negativos aí de mix e como que o Nordeste ajuda a neutralizar, mas que a política comercial não mudou, né? Eu queria entender então uma coisa, que eu acho que é um follow-up dessa pergunta, eu entendo também das campanhas bem seguidas aí da Copa do Mundo, do sorteio, né, do prédio e tudo. Mas você acha que é isso que explica todo o ganho de market share que parece que vocês estão tendo? Tem alguma outra coisa? Em termos de agressividade comercial, você acha que você está igual aos seus concorrentes que parece que estão crescendo menos?
Bom, acho que, voltando a falar, acho que sobre crescimento de vendas, né? Crescimento de vendas, nós tivemos, de fato, uma aposta muito forte em mídia e estoques para o primeiro trimestre desse ano, né? Então, a gente estava, assim, com bastante estoque disponível, a gente estava com bastante visibilidade de mídia em função da aposta, né, na véspera da Copa do Mundo. Isso gerou um crescimento de vendas muito alto, né, em relação ao ano passado, num mercado que estava propenso a comprar produto de tecnologia. E não só, a gente teve vários fatores positivos. O e-commerce cresceu bastante e essa é uma tendência inexorável e tende a acontecer no longo prazo, tem acontecido consistentemente nos últimos trimestres. O Nordeste cresceu muito, que era uma sinalização que a gente já vinha dando, né? Então cresceu bem acima da média das lojas físicas. O Nordeste cresceu com a maturação do Nordeste. As lojas do Baú cresceram bastante também, né? Em função também, né, da melhora do abastecimento dessas lojas, da melhora do treinamento das equipes. Tivemos, além do setor de tecnologia, o setor de linha branca, em função da sazonalidade do calor que teve aí no primeiro trimestre, fez muito calor no primeiro trimestre. A linha branca performou super bem com ar-condicionado, linha de ventiladores para eletroportáteis também ajudou bastante o resultado desse primeiro trimestre. Então foram uma série de fatores muito positivos que ajudaram a gente a crescer mais, né, todos somados e não necessariamente um processo competitivo de baixa sistemática de preço para ganhar market share. Reforçando a resposta anterior.
Tá bom, tá super claro. Obrigado, Fred.
O senhor Luiz Carvalho, da Tri Capital, gostaria de fazer uma pergunta.
Sim, falar um pouquinho mais sobre o canal de e-commerce. Como vocês veem a margem de e-commerce, principalmente... dado o crescimento, como é que vocês estão vendo a contribuição final, não necessariamente a margem bruta, mas a contribuição, o custo do canal, e se vocês estão contentes com esse tipo de crescimento que vocês estão experimentando. Obrigado.
Luiz, bom dia. O Frederico, de novo, respondendo a pergunta. Bom, enfim, como a gente sempre falou para o mercado, o nosso e-commerce é uma das únicas, se não a única operação rentável do mercado. Infelizmente, a gente ainda não dá disclosure das margens e da contribuição. Nós temos um modelo único, que é um modelo verdadeiramente multicanal, no qual o e-commerce está absolutamente integrado ao supply chain das lojas físicas. Então, é o mesmo estoque, são os mesmos centros de distribuição. Agora, todos os centros de distribuição estão operando, está faltando ainda um, que vai ser concluído agora esse mês, mas estão operando para abastecer tanto e-commerce quanto lojas físicas. Esse modelo integrado nos dá uma vantagem competitiva de custo, de SG&A, para a operação do e-commerce muito grande, porque esse SG&A é compartilhado com a loja física, né? Então, a gente não tem duplicação de custos como a maioria das outras operações que são pure play aí no mercado ou que estão separadas no outro CNPJ, em outro modelo. Então, o e-commerce hoje, ele é accretive, né? Então, as margens finais do e-commerce acabam contribuindo positivamente para a margem da companhia. Então, quanto mais ele cresce, não na margem bruta, mas no bottom line, ele ajuda a companhia a expandir, fora que é um negócio capital light, né? Então, a gente consegue crescer o e-commerce com muito pouco capex, o que é positivo também no contexto de retorno sobre capital investido para a companhia. A gente vai continuar crescendo bastante, sem a necessidade de grandes investimentos em CDs, etc., porque a gente está compartilhando infraestrutura.
Se eu puder, só mais um pequeno esclarecimento. Dentro do e-commerce, a parte de B2C, eu poderia dar alguma atualização, certo? Quantas ordens você está processando por dia? Algum dado físico que pudesse indicar como está crescendo esse canal dentro do e-commerce, o B2C direto? Que não vá para as lojas, o que não vá para as lojas, vá direto para os consumidores. Obrigado.
Eu não sei se eu entendi, Luiz, muito bem a sua pergunta, mas assim, o número que a gente reporta, que é o faturamento, ele é totalmente B2C. Ele não tem o faturamento que é direto do site para o cliente final, não tem loja envolvida no meio. E esse número foi que a gente reportou um crescimento de 40%, né? Em faturamento, e esse é o único número de disclosure que a gente tem e que mostra aí o crescimento da operação.
O número de ordens processadas está crescendo a que nível? Esses 40% crescimento é só de preço ou é também de volume? Ou quanto de volume e quanto de preço?
A gente não abre ticket médio da operação, mas eu diria que nós estamos crescendo tanto em volume quanto em ticket médio.
Obrigado.
A senhora Andrea Teixeira, do JP Morgan, gostaria de fazer uma pergunta.
Olá, bom dia a todos. Parabéns pelos resultados. Eu queria saber um pouco aquilo que a gente já vinha discutindo com relação a crescimento. Obviamente, veio bastante forte, mas também o sucesso que estão tendo com a campanha publicitária. Se a gente deveria ter algum efeito dessa campanha ao longo do SG&A nos próximos, como é que vocês estão alocando essa despesa maior do SG&A? Porque esse tri foi bem interessante. Vocês já tiveram uma melhora de SG&A, né? Uma diluição de SG&A. Então, eu queria ver se tinha alguma coisa que vai ser, vamos dizer assim, apropriada nos próximos trimestres em função da campanha da Copa do Mundo. E além disso, assim, um pouco do e-commerce, o que vocês deveriam, que a gente deveria pensar em termos de crescimento aí para o segundo semestre? Qual a expectativa que a empresa tem? E me desculpa porque eu estava na fila para entrar na call e estava cheio. Se vocês já tiverem comentado sobre isso, mas qual a expectativa que vocês têm aí para o resto do ano, se alguma coisa mudou e se ainda está com aquele guidance de duplo dígito de crescimento? Obrigada.
No caso do e-commerce, a gente tem falado em torno de 30% de crescimento. Esse primeiro trimestre foi acima. Uhum. Né? E com relação ao SG&A, a diluição de 2 pontos percentuais já inclui o aumento de despesas de marketing. Então, o primeiro trimestre absorveu as despesas do primeiro trimestre, o segundo trimestre vai absorver as despesas do segundo trimestre. Então, o crescimento das despesas de marketing, aliás, a única despesa que cresceu um pouco mais do que as outras, porque as outras ficaram absolutamente uma variação normal em relação ao ano anterior, em relação ao próprio crescimento das vendas. Então, nós já absorvemos mensalmente, trimestralmente, as despesas de marketing como elas estão. A gente já teve em dezembro campanha de Copa do Mundo, foi apropriada do exercício 2013. A desse primeiro trimestre de 2014 estão apropriadas as despesas do trimestre. Então, não há nenhuma possibilidade de você estar imaginando despesas que, referente, por exemplo, à Copa do Mundo ou ao prédio, que venha a cair nos trimestres seguintes. Não, ela é apropriada com base no regime de competência mensalmente.
Tá, e dado isso, obrigada por essa explicação, mas dado isso, vai pesar um pouco mais então no segundo trimestre, imagino, né?
Não, é o mesmo patamar do primeiro trimestre, porque nós estamos esperando um segundo trimestre robusto em termos de crescimento também. Tivemos um mês de abril bom, e o mês de maio estamos muito confiantes, e o mês de junho é pura especulação dizer se vai ter, que tipo de efeito vai ter ou não vai ter. A gente não pode pensar nisso, né? A gente vamos ver, inclusive, até como é que vão ser o fechamento de lojas, que a gente está discutindo isso com o IDV para ver como vamos que impactos isso vão ter. Mas vamos procurar tirar proveito de que em junho tem a Copa do Mundo e vamos vender fortemente.
É com relação a junho, inclusive.
Fabrício, diretor comercial.
É o Fabrício que está falando. Bom dia a todos.
Olá, Fabrício, bom dia.
Com relação a junho, inclusive, hoje a gente teve uma notícia de que o prefeito de entrada no projeto de lei, solicitando feriado apenas no dia 12 de junho, durante toda a Copa. Isso é uma notícia muito importante e positiva para nós. É porque especulava-se que poderiam ter até 6 dias de feriado ao longo da Copa do Mundo, que não vai acontecer. Já está oficial, o prefeito já deu entrada com o projeto de lei. Isso deve muito também ao trabalho que o IDV vem fazendo, né, para que não prejudique o comércio durante a Copa do Mundo. Então, junho ainda é uma incógnita, como o Marcelo falou, mas as notícias que a gente está recebendo são bem positivas.
Tá. E outra coisa que eu queria entender um pouco, se está acontecendo algum tipo de movimento em relação ao Dia das Mães, porque é um Dia das Mães atípico, né, que também tem muita campanha para a Copa do Mundo. Está mudando algum mix em relação a esse evento, né, que obviamente é um evento muito relevante?
Assim, é o Fabrício novamente. O mix desse mês, ele é atípico, sim, porque a participação na linha de imagem é muito maior do que qualquer outro mês, e isso acontece a cada 4 anos na Copa do Mundo, né? Então, dada essa demanda de TV que já começou no final de abril, o mix de televisores, a participação dessa categoria vai aumentar, mas a demanda por smartphone continua muito forte. Então, tem uma alteração, sim, a categoria de TV está com uma participação muito maior do que nos meses normais devido à Copa do Mundo. Então, a gente tem um Dia das Mães forte, e mais a sazonalidade da Copa do Mundo, que nós devemos ter um Dia das Mães bastante positivo.
Eu imagino que muitos filhos vão querer dar uma televisão de presente à mãe, né, para assistir um jogo.
Exato.
Na tela plana.
É isso que eu estou preocupada mais, é com a variação pura e simplesmente dos finais de semana aí que antecede o Dia das Mães, ele ter sido um pouco prejudicado o mix em relação a isso, exatamente isso, das pessoas aproveitarem o evento e acabar canibalizando, né, um pouco.
Não, assim, o mix ele muda porque a linha de TV está vendendo bem mais, mas as outras categorias, portáteis, linha branca, está tendo boa performance de das mães, sim, não está tendo canibalização, não. Só que a gente tá
ou seja, o teu semi-torceio desses produtos ainda tá subindo.
Tá bastante relevante ainda.
Uhum, perfeito. E com relação ao crédito, só para finalizar um pouco dos efeitos que estão tendo no crédito, o crédito, como vocês tiveram, obviamente, um resultado excepcional, com uma melhora, né, de inadimplência. Essas safras mais recentes, o que tem acontecido com a inadimplência mais recentemente? Está tendo um comportamento, obviamente, as safras mais recentes têm uma inadimplência provavelmente maior, né?
Quem vai falar é Marcelo Ferreira, da Luiza Cred, diretor da Luiza Cred.
Olá, tudo bem?
Obrigada. Olá, Marcelo.
Então, os indicadores de curto prazo têm indicado uma estabilidade bastante grande, né? E a taxa de aprovação não tem mudado. A gente tem melhorado os modelos de crédito, a gente vem implantando novos modelos de crédito, alavancando outros birôs, e a taxa de aprovação ela tem se mantido com uma expectativa de redução das perdas. Então, tá mostrando uma as safras novas estão mostrando que as coisas estão bastante sob controle.
Tá, perfeito. Tá, muito obrigada mais uma vez.
Tá, certo. Obrigado a você.
O senhor Tobias Stingelin, do Credit Suisse, gostaria de fazer uma pergunta.
Eu, seguinte, não sei, Marcelo, se é você, talvez o Frederico. com especificamente com relação ao crescimento, que eu acho que a boa notícia desse call é que está todo mundo focando no crescimento, né? Acho que essa é a melhor parte do call, talvez, além do resultado, óbvio. Mas daria para vocês, talvez falarem por quanto vocês acham que cresceu o mercado especificamente nesse primeiro trimestre, dado que vocês foram tão bem, né, têm ganhado muito market share. E a segunda pergunta, assim, dentro do same store sales especificamente, vocês mencionaram alguns fatores que explicam o porquê do crescimento forte, quer dizer, algumas vozes maturando, aí vocês estão falando de baú, mas, enfim, vocês fizeram um tipo de análise que daria para explicar para a gente quanto vocês acham, quanto esses 22% de same store sales no varejo físico, ele se quebra entre os diferentes drivers, quer dizer, ó, maturação de loja nova foi tanto... Só para a gente ter um pouco de uma ideia, talvez uma outra maneira de ler isso também é falar o seguinte, quanto é que está crescendo sempre as suas lojas maduras? Obrigado de novo e parabéns.
Ok, Tobias. A gente não abre essa informação dessa forma. É um conjunto de fatores que a gente já colocou para vocês que fizeram esse crescimento do primeiro trimestre. Inclusive a base de comparação com o primeiro trimestre do ano passado. Então é um conjunto, né, de fatores. A outra pergunta sua é... Você fez duas perguntas, me relembra a primeira.
A primeira foi um pouco mais do mercado especificamente, quer dizer, eu queria entender, se você pode falar para mim, quando foi que cresceu o mercado, vocês acham que cresceu o mercado?
Os dados que a gente tem é do IDV, né, e do IBGE. O IBGE está até fevereiro, então o IBGE está falando em 13% de crescimento no mês de fevereiro. Não temos março ainda, que eles publicam 45 dias depois, no dia 15 de maio. O IDV tem mostrado que os supermercados têm crescido menos, o ramo mole também tem crescido menos em função do problema de clima, né? O inverno não chegou ainda para a coleção outono-inverno, isso é o que eu tenho ouvido falar do IDV. A gente não abre o detalhe porque o número do IDV é um número fechado. Agora, nós sabemos que crescemos mais do que a média do nosso mercado, mas cada empresa tem o seu modelo, tem a sua estratégia, e a gente não pode fazer uma comparação, não.
O GFK vocês não estão cobrando?
Não, o GFK, não. No, a gente tem um GFK, mas a gente não... Não, só observamos o GFK, mas...
Tá. Última pergunta, não, só para clarificar.
Tem empresas que não comparecem no GFK, entende? Então o grau de comparação fica prejudicado.
Tá ótimo. Só duas perguntas. Só para confirmar o entendimento, assim, então, com essa proposta aí do prefeito, do projeto de lei, que seja só no dia 12, então morre aquela proposta inicial, que eram 6 dias. Isso agora está confirmado? Ou isso tem que ser aprovado? Não sei exatamente qual é o caminho jurídico com relação a isso.
Além do isso, um projeto de lei do prefeito vai para a Câmara dos Vereadores, né, da cidade de São Paulo. Você tem a Grande São Paulo e tem as cidades, porque isso é uma questão realmente municipal. A presidente da República disse que não vai decretar feriado, porque isso é uma coisa específica de cada cidade. E aí você fica imaginando o seguinte, uma coisa é a cidade que vai ter um jogo da Seleção Brasileira. Lógico que nesse dia não vai ter, naquela cidade onde a Seleção Brasileira joga, não vai ter expediente nenhum. Agora, nas outras seleções, vamos fechar a loja, eu tenho muitas dúvidas. Por isso que nós do IDV, que é as maiores empresas que congregam varejo lá nesse instituto, nós estamos trabalhando para evitar isso, né? Porque tem muita gente que... Imagina, né? Você tem... O público que vai para aquele jogo é 60 mil pessoas. Depois tem aqueles que vão ver televisão. Mas para a Seleção Brasileira, tudo bem. Todo mundo vai ver. Agora, fora de Seleção Brasileira, não necessariamente. Então... Não faz nenhum sentido você ter 6 feriados no mês. A gente está lutando para que isso não aconteça. Esse projeto de lei do prefeito, daqui de São Paulo, é um bom sinal. Agora, se vai ser aprovado, se a Câmara vai querer modificar, não sabemos, naturalmente.
Entendi. Não, é que na verdade o entendimento que eu tinha é que ele tinha justamente mandado ele tinha mandado alguma coisa para a Câmara propondo 6 dias. Então, para mim, agora a informação incremental é que...
Teve uma reação muito forte, né? Porque ele precisa... as cidades, os estados, todo mundo precisa arrecadar impostos, né? Então, quanto menos venda, menos impostos.
E a última pergunta agora, até aproveitando o IDV que você está falando, Marcelo, ano que vem, em tese, o benefício do INSS tem prazo de validade, quer dizer, a mudança na tributação da folha, ele vence agora no final do ano, é isso, né? Em 2015, quer dizer, ou tem que ser, essa lei tem que ser reeditada, tem que ser aprovada, ou senão voltaria de novo à cobrança antiga, certo?
É, e você sabe que na medida que o faturamento aumenta sensivelmente, essa lei perde valor para determinadas empresas, né?
Uhum.
Porque aí é sobre o faturamento, daqui a pouco fica mais alto o percentual do faturamento, porque tem Walmart, Carrefour e Pão de Açúcar não entraram nesse plano de desoneração de folha. Então vai chegar um momento que não vai ser interessante em função do volume de faturamento.
Tá, mas não tem mais discussão, vocês não sabem, quer dizer, se é o que é a situação atual...
Não sabemos, depois... não sabemos, vai depender de se é o mesmo governo, se vai ser outro governo. Nós vamos lutar, né? Nós vamos lutar.
Lógico, tá ótimo. Obrigado de novo, viu?
Tá.
A senhora Irma Isgars, da Goldman Sachs, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia a todos, aqui é o Bernardo Cavalcante, que vai fazer a pergunta. Um primeiro follow-up sobre a pergunta da Andrea, sobre a despesa de marketing, só para entender melhor. Vocês estão reconhecendo as despesas conforme vocês vão desembolsando, é isso que eu entendi. Mas eu queria só entender se vai ter um desembolso proporcionalmente maior no segundo trimestre. Vamos dizer, vocês vão gastar 100 moedas com o marketing no total com esse programa de Copa. Elas estão sendo apropriadas linearmente ou vai ter um desembolso maior, uma apropriação maior, um reconhecimento maior no segundo tri? Essa é a primeira pergunta.
Bom dia, Bernardo. É o Roberto que está falando. Elas são apropriadas conforme são veiculadas, é regime de competência. E que coincide muito próximo com o regime, com os pagamentos, né? No ano como um todo, a nossa orientação é de que, assim, é a única despesa que a gente não deve diluir, deve ficar estável como um percentual da receita líquida em relação ao ano passado, né? Todas as outras a gente está trabalhando bastante, tem diluído e deve diluir ao longo do ano como um todo. O marketing, em função de todo esse investimento que a gente está fazendo na Copa, tem ajudado a gente a crescer mais do que a gente cresceria e, com isso, diluir todas as outras despesas também. Mas marketing em si deve ficar, no ano como um todo, muito parecido com o ano passado e deve... ele foi um pouco mais alto esse primeiro trimestre, deve ser um pouco mais alto no segundo trimestre, em linha com o que foi no primeiro trimestre. Conforme o patrocínio da Copa e a campanha do prédio está acontecendo.
Tá certo. Duas outras perguntas. Dado que teve uma maturação mais significativa das aquisições passadas, que vinham sendo integradas há um tempo, vocês já consideram, colocam no radar novas aquisições? E a segunda pergunta sobre o Luizacred. A gente percebe uma piora de atrasos na carteira com mais de 90 dias, ano contra ano, de 13% para quase 15%. E, mais uma vez, as provisões caíram e o colchão baixou. Então, vocês saíram de 147% para 126% de índice de cobertura. E isso se compara a um 150 a 200 para bancos, que tem uma carteira, teoricamente, com menos risco, dado que eles emprestam com colateral, com real estate, com automóvel, emprestam de vocês, o crédito de vocês tem menos colateral para pessoa física. Então, onde vocês enxergam um nível de cobertura que vai se estabilizar e vocês estão confortáveis com esse nível? Como vocês comparam esse nível de cobertura com o banco? São essas duas perguntas finais. Obrigado.
Tá, a primeira pergunta eu vou responder, a segunda o Marcelo Ferreira responde. Mas a primeira é o seguinte, e a gente sempre diz que dessa água não beberei, a gente não diz isso. Então, se houver uma oportunidade muito boa, a gente pode encarar. Mas no planejamento de 2013, de 2014, nós não previmos aquisições. Portanto, não tem nenhum movimento agora, em 2014, de fazer alguma aquisição importante. A gente tem uma previsão de 30, 40 novas lojas, 15 das quais deverão vir ponto frio, que é aquele desinvestimento imposto pelo CAD, que nós, isso foi anunciado, teve que ser publicado, naturalmente, comunicado ao mercado, e mais o crescimento orgânico, principalmente no Nordeste, que a gente deverá fazer. Então, a gente está falando entre 30, máximo, mínimo de 30, máximo de 40, por aí é o que nós estamos prevendo de novas lojas esse ano. Agora, aquisições importantes não está nesse momento no nosso radar. Agora, se em determinado mês de 2014 ou, e 2015 surge uma oportunidade, a gente vai ver, sim. Mas não está, nós não temos nada, nem conversado, nem consultado, nem planejado, absolutamente.
Oi, bom dia, Bernardo. É o Roberto de novo. Deixa eu comentar um pouquinho sobre a sua pergunta relacionada ao crédito. A carteira de 90 dias, é melhor olhar a evolução mais recente. Ela tem caído em relação aos últimos dois trimestres, né? Em relação a um ano atrás, o que que aconteceu? A gente tem que voltar um pouco mais no tempo, que é o seguinte. Em 2012, a gente começou a vender um pouco mais de CDC, né? Lembra que no final de 2011 a gente reduziu a taxa de aprovação bastante no cartão e mudou a estratégia, privilegiando um pouco mais de CDC e um equilíbrio em relação ao CDC e o cartão. No CDC a perda é um pouco maior, mas ela é muito mais compensada com uma taxa de juros muito maior, né? Com isso, a gente começou a crescer o CDC em 2012, mas sabia que o NPL ia aumentar um pouco em 2013, por causa do crescimento do CDC de 2012. Então, a gente fez muitas provisões em 2012, por isso que o resultado de 2012 também não foi tão bom para a Luiza Credit. Começou a melhorar no final de 2012, o último trimestre de 2012, a Luiza Credit já teve um resultado bastante bom, mas o NPL ainda estava baixo. Quando entrou 2013, a gente tinha um saldo de provisões muito alto e um NPL baixo, por isso que dava esse índice de cobertura na casa de 147%, 150%. Conforme a gente tinha previsto em 2012, isso tudo é calculado e previsto pelo Itaú, né? É bastante conservador. Ao longo de 2013, o NPL aumentou um pouco, e aí o índice de cobertura foi caindo um pouco, porque já tinha sido constituída provisões em 2012. Como a gente manteve o conservadorismo, continuou melhorando os modelos e reduzindo pontualmente algumas taxas de aprovação, a gente tinha essa expectativa de que o NPL ia voltar a cair. Então ele subiu ao longo de 2013 e agora voltou a cair. Então, por isso que a comparação do índice de cobertura agora com um ano atrás não faz muito sentido. É melhor comparar o índice de cobertura ou o NPL com dezembro, com setembro, com junho, que mostram aí essa trajetória de melhorias, e dado que agora também o CDC já praticamente se estabilizou o crescimento, não está mais crescendo tanto quanto cresceu em 2012 e no começo de 2013. Então, é por isso que a gente está confortável com a tendência de NPL e com a tendência de índice de cobertura. Mas não comparamos também índice de cobertura da Luiza Credit com o dos bancos. O índice de cobertura, ele não é um target, não é um objetivo em si, ele é simplesmente o resultado de um cálculo, que é o saldo de provisões que a Luiza Credit tem em relação ao NPL. Esse saldo de provisões é consequência da expectativa de provisões que o Itaú faz com base na análise da carteira, na análise dos clientes e de todos os seus modelos de risco. E a gente está confortável também porque a Luiza Credit tem feito mais provisões do que o mínimo exigido pelo Banco Central, por exemplo. O ano passado, eu comentei que o resultado da Luiza Credit em IFRS, que é o resultado que a gente reporta, foi na casa de 89 milhões. Em BR Gap, que é o mínimo exigido pelo Banco Central, provisões pela 2682, foi de 116 milhões. Então foi acima. Esse trimestre, novamente, o resultado em BR Gap foi maior do que esse que a gente está divulgando de 40 milhões. Foi 58 milhões, na verdade. Então, as provisões estão bastante conservadoras e a tendência, a gente acredita que é consistente.
Ficou super claro. Muito obrigado, pessoal. Boa tarde.
Obrigado, Bernardo.
O senhor Inácio Fradega, do Lanin, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia. Parabéns pelos resultados. Queria perguntar se seria possível saber em milhões de reais quanto foram as provisões para o programa de participação nos lucros neste primeiro trimestre.
Nós não fazemos o disclosure, estamos provisionando mensalmente, com base nos resultados. Posso lhe adiantar que o valor nominalmente será bem parecido com o do ano passado. E, então, ele passa a ser uma despesa normal durante esse ano de 2014. Então, nessa diluição de custos, inclui já o PLR normal da companhia, que ele é estendido a muitas pessoas, né? O ano passado foi a 9 mil pessoas. Então, esse ano, dependendo da performance de cada loja, de cada área da companhia, então a gente já está fazendo uma provisão que nós podemos afirmar que ela será muito próxima da do ano passado, em termos nominais.
Obrigado.
Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra para o senhor Marcelo Silva para as considerações finais.
Bom, primeiro agradecer a todos pela participação na nossa conferência e reafirmar o nosso compromisso, nossa confiança de que estamos dentro do que nós traçamos anos anteriores, após a integração das redes, como nós falamos, de entregarmos resultados gradualmente positivos e consistentes ao longo do tempo, né? Isso vem acontecendo em 2013, aconteceu já no primeiro trimestre de 2014, estamos muito confiantes que isso venha a ocorrer nos demais trimestres, de forma a termos um resultado em 2014 ainda melhor, bem melhor do que o de 2013. Muito obrigado a todos e até a próxima conferência.
Obrigada. A teleconferência dos resultados do primeiro trimestre de 2014 do Magazine Luiza está encerrada. Vocês podem desconectar suas linhas agora e tenham um bom dia.